de instituições como a Fundação Casa com menores infratores. É outro tipo de público.
Marcos Pontes incluiu no projeto uma previsão de avaliação a cada 10 anos dessa política de cotas. A proposta segue para análise da Comissão de Educação do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projetos que garantem direitos de pessoas com deficiência.
Avança a proposta que reforça a política de prevenção ao câncer de pulmão.
Projeto de lei aumenta a pena para tráfico de drogas com uso de aeronaves.
Policiais em serviço poderão usar o transporte público de forma gratuita.
Boa noite. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou a gratuidade no transporte público para policiais em serviço. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto que estabelece a gratuidade no transporte público coletivo para policiais civis e militares em exercício. Pelo texto, o benefício será válido para ônibus urbanos e intermunicipais, metrô, trens suburbanos e metropolitanos, barcas e catamarãs. Para ter acesso ao benefício, o policial precisa estar em serviço, uniformizado e apresentar a identificação funcional válida. O relator da proposta na comissão, o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, destacou que a presença de policiais nos veículos pode contribuir para aumentar a segurança dos passageiros.
Olha, primeiro que quando você coloca um policial no transporte público, você cria segurança para quem está lá dentro.
A proposta também estabelece que a gratuidade só poderá ser utilizada quando houver assentos disponíveis sem prejudicar quem pagou a passagem. Ou seja, os passageiros pagantes continuam tendo prioridade no uso dos lugares. Além disso, as empresas e concessionárias dos coletivos deverão informar o direito por meio de avisos visíveis ao público. Caso não cumpram a regra, podem sofrer penalidades previstas na legislação. O projeto também foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O relator, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, argumentou que os policiais enfrentam jornadas prolongadas e, muitas vezes, precisam de condições diferenciadas para o deslocamento após o serviço. Em concordância na Comissão de Viação e Transportes, o deputado Zé Trovão ressaltou o impacto econômico da medida para esses profissionais.
Então, a gente criou uma norma que, se ele entender por bem de usar aquele transporte, ele vai, além de ajudar a sociedade, ele vai poder economizar no combustível para ter um pouquinho mais de salário no final do mês.
Hoje, a gratuidade para policiais já existe em algumas regiões, como no Distrito Federal, mas depende de normas locais e não é padronizada em todo o país. A proposta, apresentada pelo deputado Capitão Augusto do PL de São Paulo, busca criar regras nacionais que reconheçam a importância dos profissionais da segurança pública e facilitem o deslocamento durante o exercício da função. O projeto que garante gratuidade no transporte público para policiais segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Se você é uma rádio web, comunitária ou até mesmo comercial, saiba que você pode transmitir a programação da Rádio Câmara na íntegra ou apenas parte dela, sem nenhum custo. Acompanhe o Parlamento. Saiba das últimas notícias, da movimentação cultural na música e nas artes. Acesse radio.câmara.leg.br. Ao vivo ou não, toda a nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras.
Segurança Pública.
A proposta que aumenta a punição para tráfico de drogas com uso de aeronaves avançou na Câmara. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as penas para o tráfico de drogas praticado com o uso de aeronaves. Pela proposta, quem usar aviões ou helicópteros para o tráfico ficará sujeito à pena de 10 a 20 anos de reclusão, além de multa. O valor da multa depende da situação econômica do réu e é calculada em dias multa, podendo variar variar de 2 mil a 4 mil dias multa. Cada dia multa corresponde a um valor em salários mínimos e hoje varia entre 50 e 8.105 reais. O texto aprovado foi a versão apresentada pelo relator na Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Faur, do Paraná, ao projeto do deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina. Sargento Faur ressalta que a legislação atual já prevê aumento de penas para algumas circunstâncias do tráfico, mas não diferencia de modo específico o uso de aeronaves. Para ele, a gravidade e potencial lesivo do uso desse tipo de transporte justificam a criação de um tipo qualificado autônomo.
O emprego de aeronaves nesse tipo de crime permite que os criminosos escapem das barreiras terrestres e fluviais, aproveitando-se da vastidão territorial e das fragilidades do espaço aéreo, o que compromete a eficácia das ações de segurança. Tal realidade impõe ao Estado a necessidade de intensificar os mecanismos de controle e adotar sanções penais mais duras, a fim de desestimular essa modalidade de crime.
O texto aprovado também prevê aumento de pena para quem utiliza aeronave para transportar maquinário, aparelho ou qualquer outro objeto destinado à produção de drogas. A pena prevista, nesse caso, é de 6 a 15 anos de reclusão e multa, de 2 mil a 3 mil dias multa. A proposta, que aumenta penas para crimes relacionados ao tráfico de drogas com uso de aeronaves, ainda terá de ser votado pelo plenário da Câmara. Se aprovado, seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610-0180. 61 99610-0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Educação. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora a aprovação da medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores em R$ 5.130,38. O congressista também destaca a garantia de aumento real anual acima da inflação em todo o país.
Eu destaco que essa é uma luta e uma empreitada de todos nós, no sentido de garantir dignidade, reconhecimento, mas acima de tudo, valorização dessa que é uma profissão tão importante. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma conquista histórica para esses trabalhadores que fazem a diferença no presente e no futuro. Eu que sou daqueles que acredita na educação pública gratuita e de qualidade. E vindo do Estado, com as dimensões do Estado do Amazonas, que é o maior Estado da Federação, com realidades extremas, essa, sem dúvida nenhuma, é uma vitória importante desses trabalhadores que muitas vezes não têm esse reconhecimento por parte do governo do Estado.
Sidney Leite reforça que caberá ao Ministério da Educação divulgar anualmente a tabela de reajustes. Para ele, a conquista representa o reconhecimento da educação pública como pilar de desenvolvimento e como instrumento essencial no combate à desigualdade educacional no país.
Saúde. A Comissão de Saúde aprovou o projeto que reforça a política de prevenção ao câncer de pulmão. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é melhorar a sobrevida dos pacientes e reduzir a mortalidade causada pela doença. Atualmente, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer já abrange ações de prevenção, tratamento, pesquisa e monitoramento do câncer. No entanto, o projeto busca detalhar essas diretrizes especificamente para o câncer de pulmão, com a criação de protocolos de rastreamento integrados à atenção primária e o reforço no combate ao tabagismo. Entre as medidas previstas estão a busca ativa de pacientes no âmbito da atenção primária à saúde, com a atuação de agentes comunitários e de combate a endemias, para identificar grupos de alto risco e encaminhá-los para exames de rastreamento. A deputada Flávia Moraes, autora da proposta, afirmou que a medida, além de ampliar o diagnóstico precoce e contribuir para a redução da mortalidade, também fortalece a estrutura de atendimento no SUS, com profissionais especializados e a ampliação do acesso a exames.
Vai permitir a qualificação, a formação de profissionais, a disponibilização do espirômetro, dos exames, dos equipamentos para a realização desses exames e, com certeza, com o diagnóstico precoce, é possível iniciar mais cedo o tratamento da doença, ter um resultado mais efetivo. Isso representa menos sofrimento para o paciente, menos custo para o SUS.
Segundo a deputada, hoje apenas 15% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados em estágio inicial, quando há maior chance de cura. Ela destaca ainda que o rastreamento precoce por meio de tomografia pode reduzir a mortalidade pela doença em até 20%. O projeto que define novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no âmbito do SUS deve seguir agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, apresentou projeto que cria políticas públicas voltadas ao atendimento de adultos com transtorno do espectro autista. A proposta prevê a criação de núcleos especializados para acompanhamento, inclusão social e inserção no mercado de trabalho.
O que a gente propõe no projeto é que sejam construídos núcleos de atendimento ao autista adulto. O que são esses núcleos? Para exemplificar, quando você tem os CAPs, que faz tratamento de dependência química ou de psiquiatria, tem um acompanhamento. Então a gente quer construir esses núcleos para que se tenha políticas públicas voltadas para o autista adulto, para que ele seja inserido no mercado de trabalho, tratamento de neurodivergente, que ele possa ter lá o preceptor, estudar línguas, idiomas, de acordo com seu grau de autismo.
O projeto de Dr. Flávio prevê que os centros sejam financiados pelo governo federal e que também possam receber recursos de emendas parlamentares para implantação nos municípios. Ele reitera que o projeto amplia o suporte às famílias de pessoas autistas com mais de 18 anos de idade.
Direitos humanos.
Os deputados aprovaram projetos que buscam garantir os direitos das pessoas com deficiência e de quem cuida delas. Quem traz mais detalhes sobre as propostas é a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou 3 projetos que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência. Um deles assegura prioridade aos cuidadores de pessoas com deficiência em programas federais de capacitação, formação e qualificação. Outro reforça a prioridade no atendimento para esses cuidadores. A proposta determina que o atendimento prioritário, que é estendido aos acompanhantes, deve estar claro e explícito nos informativos de identificação e sinalização do serviço. O terceiro projeto aprovado proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista. O texto estabelece que a pessoa autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação. Relator das 3 propostas na CCJ, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, destacou a necessidade de atualizar a legislação para garantir a inclusão.
Todo esse conjunto de projetos que nós temos aprovado e avançado na Câmara dos Deputados para poder fazer com que a inclusão seja algo real e que a legislação esteja de acordo com essa necessidade de inclusão que temos no nosso país. Então, são avanços importantes para poder, primeiro, combater a discriminação e depois avançar no cuidado e no tratamento de direitos para as pessoas que acompanham e familiares que dedicam a vida especialmente para essas pessoas.
As 3 propostas que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência podem seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Cultura.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, apoia a proposta que cria o Dia Nacional da Museologia Social, a ser celebrado em 8 de maio. O parlamentar explica que a iniciativa reconhece museus comunitários que preservam a memória e a identidade de territórios populares.
Esse tipo de museu social, evidentemente, todo museu é social, todo museu é histórico, todo museu tem uma importância fundamental em qualquer país do mundo. Mas a museologia social é aquela que resgata a história de comunidades em geral esquecidas e trata de valorizar o povo morador que construiu essas comunidades, que as inaugurou muitas vezes, que enfrentou violências, remoções, como grande protagonista.
Chico Alencar destaca ainda o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, como referência da museologia social no Brasil. O deputado afirma que esses espaços ajudam comunidades a resgatar raízes, ancestralidades e lutas por direitos e melhores condições de vida.
Trabalho.
Enfermeiros devem emitir nota fiscal após prestar serviços autônomos. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que obriga a emissão de notas fiscais eletrônicas por profissionais de enfermagem que atuam de forma autônoma. A proposta é de autoria da deputada enfermeira Rejane, do PSDB do Rio de Janeiro, e tem como objetivo incentivar a formalização e a valorização da categoria. O texto prevê que a obrigatoriedade vale para todos os profissionais registrados nos conselhos regionais de enfermagem que trabalham por conta própria, especialmente na prestação de serviços fora de hospitais e vínculos formais. Entre as atividades que passam a exigir a emissão de nota fiscal estão atendimentos domiciliares, acompanhamento de pacientes, orientações de saúde e ações de prevenção de doenças. Durante a análise, o parecer da deputada enfermeira Ana Paula do Podemos, do Ceará, foi lido pela deputada Heloísa Helena, do Rede do Rio de Janeiro, que também é enfermeira, destacando a importância da medida para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho da enfermagem.
Acrescenta a atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem como empreendedores em áreas como curativos, acompanhamento de doenças crônicas e degenerativas e pré-natal, exige um marco regulatório que assegure a transparência na prestação dos serviços e contribua para a inclusão econômica desses profissionais.
O projeto também prevê que estados e municípios adaptem seus sistemas para facilitar a emissão das notas fiscais, reduzindo a burocracia. O descumprimento das normas acarretará a aplicação de sanções administrativas aos profissionais ou aos estabelecimentos. Durante a discussão, o deputado Dr. Zacarias Calil, de Goiás, afirmou que a medida pode ampliar oportunidades para os profissionais e trazer mais segurança para quem contrata os serviços.
Facilita também contratos com clínicas, hospitais, empresas que exigem comprovação fiscal. Pacientes e empresas também veem o profissional como mais sério e organizado. Diferencia o enfermeiro no mercado de trabalho, mostrando profissionalismo.
O projeto que regulamenta a emissão de notas fiscais por profissionais de enfermagem segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, avalia que a redução da jornada de trabalho vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O parlamentar menciona que os trabalhadores da Baixada Fluminense, por exemplo, enfrentam engarrafamentos que tornam o descanso ainda mais necessário.
Olha, vai ser um benefício muito grande, porque o cara que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar na capital e retorna 10, 11 horas da noite, imagina quanto esse cara não sofre só no deslocamento. Estou dizendo no horário que trabalha não, só no deslocamento. Vai ser um prêmio para aquele que precisa se deslocar, enfrentar engarrafamento e, além de tudo, a convivência familiar, que é super importante nesse tempo, nessa redução dessa escala, nessa jornada de trabalho.
Bebeto também exalta o trabalho da Comissão de Viação e Transportes em favor da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Ele considera que associar melhorias no transporte com a redução da carga horária é fundamental para garantir dignidade à classe trabalhadora.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu consulta pública para receber contribuições à proposta do referencial de auditoria sobre mudanças climáticas. A ideia é aperfeiçoar o documento com a participação da sociedade antes da versão final. O material vai orientar fiscalizações sobre políticas públicas relacionadas ao clima. O objetivo é avaliar ações de prevenção, adaptação e redução dos impactos das mudanças climáticas. Podem participar gestores públicos, especialistas, representantes da sociedade civil, pesquisadores e qualquer cidadão interessado no tema. As sugestões podem ser enviadas pela internet dentro do prazo estabelecido pelo tribunal. A consulta pública é uma forma de tornar o referencial mais completo, transparente e alinhado às melhores práticas de auditoria. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal A União desta terça-feira, 21 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques: aplicações de investidores paraibanos na Bolsa de Valores aumentam 18% no primeiro semestre e somam mais de 2,7 bilhões de reais. Eleitorado paraibano cresceu 5% desde 2022 e mulheres são maioria, representando 53% do total. Cultura. Sexto Festival de Cultura Quilombola começa nesta terça-feira no município de Dona Inês. Esporte. FIFA projeta Copa com 64 seleções em 2030, ano que a competição completa 100 anos. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Esporte do rádio Tabajara. Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora certa.
Na capital paraibana, 20 horas e 4 minutos.
O Escrete do Rádio entra em campo para mais um programa esportivo. O time que sabe tudo de bola vai comentar, debater e participar com a torcida as coisas do nosso esporte. Alô, torcedor, microfone aberto.
Estefano. No oferecimento de Lock Solo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande, eu falei de Lock Solo. No oferecimento também de Lock Agora, seu principal investimento, aluguel de motos em João Pessoa e em todo o Brasil. Eu falei, loque agora. Não se esqueça, você que vai fazer aplicativo, vai comprar uma moto, é melhor alugar. Então alugue através da Loque Agora. Desejar boa noite aos ouvintes do microfone aberto. Boa noite, Roberto Lucas, na mesa de áudio. Boa noite a Fabrícia, nas mídias digitais. E acabou a Copa do Mundo, volta à vida normal. Ou seja, as atenções voltadas único e exclusivamente para o nosso futebol. Não é que a gente não estivesse voltados para a Série C e Série D, mas é que estávamos divididos. Já que tinha Copa, a gente também, obviamente, estávamos ligados na principal competição de futebol do mundo. Já que a Copa acabou, agora vamos ficar 100% no futebol da Paraíba. Porque a Série C teve uma pausa nesse final de semana e o Botafogo só entra em campo no próximo domingo, 18h30, contra o Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o 13 pela Série D vai jogar contra o São José do Rio Grande do Sul também no próximo final de semana. E o Galo tem que vencer de um gol de diferença para levar para os pênaltis, dois ou mais gols de diferença para poder conseguir a vaga para o próximo mata-mata da Série D. 13 conseguiu sair vencendo lá no Rio Grande do Sul, falha da defesa, porque uma falta cobrada por parte do Zequinha, a barreira literalmente abriu, facilitou as coisas para o São José, depois o Galo levou a virada e saiu derrotado. Mas ainda tem um jogo da volta em Campina Grande para ver o que vai acontecer. Voltando à Série C, sábado inicia a 15ª rodada, onde a Ferroviária jogará contra o Maranhão, o Santa Cruz pega o Figueirense, o Confiança enfrenta o Itabaiana, o Volta Redonda vai enfrentar a equipe do Anápolis, o Brusque tem pela frente o Ituano no domingo, no domingo também tem Ipiranga jogando contra o Barra, domingo 18h30, Caxias e Botafogo, lá em Caxias, do Rio Grande do Sul. No domingo também, só que às 20h30, tem Amazonas e Paysandu. Na segunda-feira, de hoje a 8, Guarani e Inter de Limeira. E tem Floresta, justamente, em campo contra o Maringá. A Série C, depois de 14 rodadas, sem rodada nesse fim de semana, a Inter de Limeira está na primeira colocação com 25 pontos. O Brusque, o segundo colocado, com 24. O Santa Cruz é o terceiro com 24. O Paysandu, o quarto, com 23 pontos. O Guarani é o quinto, também com 23. O Botafogo é o sexto, com 22 pontos. Em sétimo, Maringá, com 22 pontos também. E a Ferroviária, fechando o G8, tem 22 pontos também. Portanto, o Botafogo é o sexto com 22 pontos, tem a mesma pontuação do oitavo. Na quinta posição, o Caxias, próximo adversário do Botafogo, com 21 pontos. O Floresta é o décimo com 20. O Ituano, 11º com 19. 12º, o Ipiranga, com 18. 13º, o Volta Redonda, também com 18. O MAC é o 15º, com 17 pontos. Mas eu pulei um aqui. Qual foi que eu pulei? O Amazonas é o 14º, com 17. O Maranhão, 15º, também com 17. Figueirense, 16º, também com 17. Itabaiana, 17º, com 16. Tá aí, o Itabaiana tem 16 pontos, viu? Então o Itabaiana já deu uma subidinha. O Barra é o 18º com 15. Na zona de rebaixamento, o Confiança de Sergipe com 11 pontos na penúltima colocação. E na lanterna, a Ferroviária com apenas 9 pontos a serem jogados. O Botafogo tem domingo o Caxias fora de casa. Depois do Caxias, o Botafogo recebe o Santa Cruz aqui no sábado, dia 8 de agosto, às 17 horas. Depois o Botafogo volta a campo no dia 15 de agosto, vai ser um sábado, fora de casa contra o Amazonas. E aí o Botafogo vai receber o Guarani dentro de casa no dia 22 de agosto. E para encerrar a primeira fase, o Botafogo joga fora contra o Itabaiana de Sergipe. Está aí toda a passada do Botafogo justamente no que diz respeito à tabela da Série C 2026. E o torcedor vai poder ligar, mandar a sua mensagem para o WhatsApp aqui do microfone aberto. Pode mandar a sua mensagem que será ouvida ou então lida aqui dentro do programa Microfone Aberto. Ah, um abraço para o Arimatea, que está ouvindo. Um grande abraço, viu, Ari, para você. E para mim, o que diz respeito dessa Série C é justamente o seguinte. Eu tinha, umas rodadas atrás, o Itabaiana como um candidato, digamos assim, mais do que certo. Ele continua candidato, mas ele conseguiu uma certa distância da zona de rebaixamento, já que o Itabaiana tem 16 e o Confiança com 11. Então, daqui a pouco, com o Iago Sarinho, com o Pedro Alves, a gente vai discutir mais sobre o panorama da Série C. E olha só, hein? Atenção! A Federação Paraibana de Futebol, em nome da presidente Michele Ramalho, conforme calendário de competições, convoca os clubes da segunda divisão a comparecer ao Conselho Técnico do Campeonato Paraibano da segunda divisão 2026, no dia 22 de julho, próxima quarta-feira, às 15 horas, lá na sede da Federação Paraibana de Futebol, que fica ali na Avenida Aldon Bezerra. Lembrando que somente estarão aptos a participar da reunião o presidente do clube ou representante legal que esteja sob procuração, assina o ofício a presidente Michele Ramalho. Portanto, a Paraíba já em clima de segunda divisão do Campeonato Paraibano. Segunda divisão que a gente tem o Alto Sport, a gente tem outras agremiações como Picuiense, Desportiva Guarabira, Atlético de Santa Rita. Agora falta saber o seguinte: se os que ano passado iriam disputar a terceira divisão, se eles estarão garantidos na segunda divisão desse ano, já que ano passado não aconteceu terceira divisão. Então, se ano passado não aconteceu terceira divisão da Paraíba, isso implica dizer, eu acho, que eles estão automaticamente na segunda divisão deste ano de 2026. Expectativa, porque temos equipes de tradição, como a Desportiva Guarabira, o próprio Alto Sport Clube querendo regressar à elite do futebol da Paraíba, depois de ficar de fora. O Alto Sport, que vai ter como técnico o Bruno Monteiro. Bruno, que foi atleta de base do Clube do Povo, já passou pelo futebol como comandante técnico de equipes do norte do país e agora vai voltar ao Alto Sport Clube. Então, aproveitar dentro desse contexto da segunda divisão para daqui a pouco discutir mais de terceira e de quarta divisão, chamando e rodando a bancada aqui do microfone aberto. Iago Sarinho. Olha só, Iago.
Manda.
A federação já divulgou
isso,
o conselho técnico, que no tempo de Rosilene Gomes chamava reunião do conselho arbitral.
Arbitral, bom arbitral.
Ano passado não teve terceira divisão. Eles estão na segunda divisão, então, ou não? Boa noite.
Essa é a pergunta que vai movimentar esse arbitral, né, Stefano? E assim, a gente tem equipes, por exemplo, como o Santa Rita, né, que tem o Maia lá, que tá à frente do trabalho, né? Que tem, de certo modo, se colocado. Sim. E feito a leitura de que tem a vaga para jogar a segunda, né?
Certo.
No entanto, já adiantando a polêmica, né, e isso deve ser um ponto de pauta nesse arbitral, e um ponto de pauta conflitante, vamos ver como é que a federação vai resolver, os 10 clubes que ficaram no ano passado na segunda divisão, né, os dois que caíram, portanto, e os 8 que não subiram da última temporada, estão, de certo modo, já organizados e alinhados no sentido de fazer a segunda divisão apenas com esses 10.
E os postulantes da terceira?
Aí, meu amigo, é o grande problema, né? E vale salientar, você lembra no passado quando a gente noticiou, eu lembro muito bem disso, quando a gente noticiou que não haveria terceira divisão.
Inclusive foi Ferreira do FEMAC que entrou ao vivo aqui pra
exatamente
dizer isso.
Você lembra bem disso, né? Lembro que a gente demais. Quando a gente trouxe essa informação, a gente falou, rapaz, e como é que vai ser ano que vem quando for pra segunda divisão e não tiver? Os da terceira vão entrar? E é justamente o imbróglio que está pra acontecer e não tem um indicativo ainda de como é que a federação vai resolver isso, né? A grande questão é, a federação vai acatar a definição dos 10 clubes, os dois que caíram do ano passado, mais os 8 que não subiram, né, da segunda para a primeira, ou a federação vai encampar a demanda dos clubes que formariam o que seria do ano passado a terceira divisão e não jogaram, portanto não tiveram a oportunidade também de subir, né, para a segunda divisão, né? Esse é um problema grande, né? E é um problema criado pela própria entidade, de certo modo, né? Por essa dinâmica de ter criar a terceira divisão e de repente num determinado ano estancá-la, né?
Olha só, Iago, aproveitando que a gente tá aqui, professor Ferreira, respeitado homem do futebol, presidente do FEMAR, fundador do CSP, você está aqui ao vivo no microfone aberto, Ferreira, sobre esse aspecto que a federação já divulgou o calendário, a data do conselho do arbitral. Os clubes que jogariam a terceira divisão ano passado, como é que vai ficar, Ferreira? Eles já estão garantidos na segunda divisão? Boa noite, Ferreira.
Boa noite, Stefano. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Para mim é um prazer imenso em estar prestando esse depoimento à Rádio Tabajara e aos ouvintes da preferida emissora. Deixa bem, Stefano. O ano passado não houve a terceira divisão. Então, o que foi que aconteceu? Eu automaticamente fiz um ofício solicitando a minha
participação.
A minha pretensão, né, de disputar a terceira divisão. Aí não aconteceu a terceira divisão, creio eu, por direito, né, que automaticamente o FEMAR está com sua vaga garantida na segunda divisão. Esse é meu pensamento. Entendeu, Estefano?
Entendi. Ô, professor Ferreira, o Iago Sarinho vai fazer uma pergunta pro senhor. Iago.
Boa noite, Ferreira. Prazer estar
conversando. Boa noite, meu amigo.
Prazer estar conversando com você. Eu queria te perguntar, na realidade, esse ofício que você protocolou, no caso, no ano passado, ele teve alguma resposta? Porque a gente... Eu acabei de trazer a informação aqui de que a gente já tem, né, por parte dos 10 clubes, né, os dois que caíram da primeira pra segunda no ano passado e os 8 que não subiram, né, da segunda para a primeira, a informação de que esses clubes têm um entendimento já formado de que a segunda divisão deve ocorrer com esses 10 clubes, né? Ou seja, excluindo essas equipes, no caso, por exemplo, da própria FEMAR, da possibilidade de jogar essa segunda divisão. A minha pergunta nesse sentido é, já existe algum diálogo da federação, algum gesto da federação, alguma informação sobre essa situação para vocês, né? Como é que vocês estão recebendo essa convocatória para esse conselho técnico? Vocês vão participar na perspectiva de estarem envolvidos nas definições ou vão ainda esperando serem aceitos para essa disputa? Ferreira, boa noite.
Boa noite, meu amigo. É o seguinte, como eu falei para a Stefano, veja bem, nós estamos acobertados pela lei, né? O FEMAR está acobertado pela lei, porque eu entrei com ofício solicitando a minha pretensão para disputar o campeonato. Se não houve, eu não vou ficar prejudicado, né? Eu acho que por lei, automaticamente a gente está, entendeu, apto a disputar a segunda divisão. E amanhã, tanto que houve o convite, né? Foi espalhado para todos os clubes, né? A participarem do arbitral. O meu clube foi convidado para participar do arbitral amanhã. Uhum. Amanhã não, quarta-feira. Né? E eu vou tranquilamente com o pensamento, né? E com o maior desejo, entendeu? De voltar à segunda divisão. Que até para voltar à segunda divisão, não sei se você tem conhecimento, mas o FEMAR foi rebaixado, não foi por nada não, foi simplesmente por não contar com o cartão amarelo. Uhum. Então foi isso que fez com que o FEMAR voltasse não, caísse para disputar a terceira divisão, entendeu?
Entendi,
Pedro. Disputei a primeira divisão.
O Pedro Alves, colega nosso aqui da bancada, jornalista Pedro Alves, também vai fazer uma pergunta, Ferreira.
Pois não, Pedro, esteja à vontade.
Boa tarde, Ferreira, boa noite, desculpa, Ferreira, grande abraço para você, prazer estar falando contigo. A minha pergunta é em relação, então, se já há um trabalho formatado aí em relação ao elenco, já pensando nisso, para além da sua pretensão que foi colocada. Você disse que você foi convidado, né, para o conselho técnico, então como é que já está o trabalho do FEMAR, já é pensando nessa segunda divisão, já está sendo feito?
O Pedro, você fez uma pergunta muito pertinente, né? E é o seguinte, né? Na realidade nós já estamos com a comissão técnica montada, né? O João Alfredo, que foi treinador também aí do Alto Esporte, já teve um tempo, um período no Alto Esporte, de Pernambuco, né? E o preparador físico também é de Pernambuco, são pessoas, entendeu? Com concurso na CBF, e essas pessoas me procuraram, entendeu? Para ajudar o FEMAR. De prontidão eu abracei a causa e nós já estamos com a equipe montada, temos um peneirão a fazer nesse final de semana, né? Já começa com o primeiro peneirão, que vai ser na cidade de Umbuzeiro, onde a gente está tentando, entendeu, se é nessa sede. Nós teremos lá uma audiência com a prefeita da cidade de Umbuzeiro e a gente quer fazer o possível, entendeu, ver se na realidade a gente possa representar o município de Umbuzeiro na questão
de que o FEMAR foi convidado para a reunião do arbitral. Então, se foi convidado, acho que tranquilamente você deve disputar. Obrigado, Ferreira.
Stefano, muito obrigado a todos vocês, né? E mais uma vez esclarecendo, rapaz, a gente está acobertado pela lei, né? Quando não houve a terceira divisão, automaticamente o FEMAR tem direito, entendeu, de participar, já que é um clube federado que não deve nada a CBF nem a federação. Estamos quitos com tudo, né? Somos um clube que não temos problema na justiça trabalhista em canto nenhum, então a gente tá tranquilamente a disputar o campeonato da segunda divisão desse ano.
Tá certo, Ferreira, boa noite então, viu?
Boa noite para todos, um abração para vocês.
Um abraço, Ferreira. O Ferreira, que é pai do Dayalo Xavier, uma das maiores revelações da natação. Pedro Alves. E agora, Pedro? Você disse que foi convidado?
Isso, esse é um ponto importante. Boa noite, Stefano. Boa noite, Iago. Boa noite a todos os ouvintes e quem acompanha também no YouTube, né? Da Tabajara. É uma discussão importante porque o Ferreira, pra mim, ele tem toda a razão do mundo, né? Ele tava no ano passado, e eu falo Ferreira, o FEMAR, né? Trazendo a questão do time, né? Tava organizado, planejado para disputar a terceira divisão, até porque a Federação Paraibana anunciou que teria a terceira divisão, portanto já estava naquela logística mesmo de acesso, né? De descenso e tal. Então quem não subiu da terceira divisão anterior teria que disputar a terceira divisão novamente. Mas é muito triste quando você anuncia tudo isso, o clube entende que vai jogar a terceira e aí não tem a terceira divisão. Cria-se um limbo, né? O que Exatamente. É um grande problema para o contexto, para o cenário do futebol, né, de um estado. É bom lembrar que para 2026, esse ano que estamos agora, tá aqui, viu, o calendário da Federação Paraibana prevista a terceira divisão. Então, tá, né? Assim, pode ser que haja uma desistência, não quer dizer que tem que fazer a terceira divisão, mas isso tem que ser definido agora. A federação, ela tem que definir se vai querer fazer terceira divisão, se não vai querer fazer terceira divisão e ter apenas a segunda divisão.
Eu posso dizer os clubes que se interessaram pela terceira ano passado?
Sim, claro.
Sport, que foi Lagoa Seca, sim, Lucena, foi sim. Todo. FEMAR, sabe o que significa FEMAR? Ferreira e Margarida, Ferreira, né? Sua saudosa companheira. E o Atlético Santa Rita. Então, ano passado, três foram interessados. Então, esses três, será que estão automaticamente?
E assim, a federação ela tem que se decidir. Eu acho que a partir do momento que percebe-se que não tem demanda, ou que se entende que não era para ter feito no ano passado, não faz mais, né? Eu sou muito tranquilo para falar da terceira divisão, porque desde quando começou, quando ela foi iniciada, que aparentemente era uma grande ideia, para mim...
Somos dois.
Pelo menos, o futebol paraibano, infelizmente, não é uma coisa que eu quero, gostaria que comportasse uma terceira divisão. Mas a realidade é crua, né? Ela é dura também. E não suportam uma terceira divisão. O Campeonato Paraibano é para ter uma segunda divisão só, realmente, com quem quiser disputar, mais organizada, regionalizada, se for o caso, porque não tem, não comporta uma terceira. Teve um ano, teve dois anos e já não teve no seguinte. E quando teve nos anos que teve, foram quatro clubes, três ou quatro clubes. Não teve tanto clube
acho
assim, não.
Acho que teve um que teve só dois, eu acho.
Teve um, inclusive, que era só jogo de ida. Cada time só fez duas partidas e já
disputava o acesso. Até o Santos de João Pessoa entrou.
Pois é. Tu lembra aquela segunda divisão do Auto Esporte com o Pai Lima, que só tinha os dois? Lembrei disso agora.
Santa Cruz e Miramar também em 2000.
É verdade.
Foram várias edições que tiveram.
Pois é, isso já era uma segunda divisão, né? Depois o futebol profissional paraibano deu uma evoluída nesse sentido. A demanda da segunda divisão ficou bem... Ano a ano ficou bem ok, né? Com mais de 5 times sempre, mais de 6 times. E a terceira divisão, pra mim, é meio claro que não comporta no futebol profissional da Paraíba, infelizmente. Então... Tá surgindo, tá ficando o prazo, tá ficando perto. Realmente eu concordo com o Ferreira. A federação tem que se decidir se vai ter terceira divisão ou não. O Ferreira já tem a visão de que, mesmo que tenha, ele tem direito a disputar a segunda, né? Pelo menos foi o que eu entendi da entrevista.
Porque ele foi convidado.
E ele foi convidado. O que me leva a crer que já está entendido na federação, e aí não é informação.
Exatamente.
É só uma interpretação do que está acontecendo, pelo convite que o Ferreira disse que recebeu, me leva a crer que não vai ser feita a terceira divisão, né? É. Mas temos que ter notícias, apurar isso aí na semana. Tenho certeza que.
Então, pelo calendário
oficial. Soldados e soldadas da Rádio Tabajara vão.
Pelo calendário, está a terceira divisão prevista no calendário aqui?
Tá prevista sim. Vou até. Eu tenho aqui o documento do calendário.
É o seguinte, né? O entendimento que Ferreira tem.
Previsto para 15 de novembro até 12 de dezembro. Então tá previsto.
Que seria após a segunda divisão.
Seria após a segunda que vai começar em breve, né?
Que o Ferreira tem um entendimento de ter um direito, né? Como ele trouxe bem aqui. E acha até que ele tem um bom direito, né?
Sim.
É um fato.
Ele quis participar e não teve.
É. Exatamente. Agora, o outro lado também tem um bom direito, porque a segunda divisão ela vem sendo organizada com um número de 10 clubes, né? Já há algum tempo, né? Isso inclusive, constando em regulamentos anteriores, né? Pode ser modificado. Já tem espaço para modificação para essa temporada. Mas há um entendimento, Stefan, aí é informação nesse caso, né? De que os clubes que comporiam esses 10, né? Que teriam direito a essa participação... Seriam os membros natos, a gente pode dizer assim, usando um termo aí da política até, né? Não estariam dispostos a abrir para mais clubes.
Sim.
Né? Essa é uma informação. Essa questão pode ser modificada? Claro que pode ser modificada também. A reunião é quarta-feira. E aí cabe muito do trabalho da própria federação, né? Como é que ela vai... Eu acho que a grande questão agora é qual é o entendimento da federação.
Isso.
Né? O que é que a federação pretende? Ela vai realizar essa terceira divisão com esses três clubes que quiseram participar no passado e outros que porventura apareçam? Mas
se ele foi convidado para a reunião da segunda do arbitral...
Não, mas o arbitral até a gente foi convidado, Stefan.
Mas é um indicativo.
É um indicativo.
Pelo menos para mim é um indicativo.
É um indicativo que ele vai passar. Mas vai lembrar um outro detalhe. O arbitral, quem decide o arbitral, inclusive quem participou não, são os clubes presentes.
Mas então, a federação que ela vai ter que definir se vai ter ou não terceira divisão. Se não tiver terceira divisão, os 10 clubes, eles não podem alegar que não pode ter mais clube não, porque não teve terceira divisão
no ano passado.
Não teve
no ano passado.
Não existe uma questão já de
tem o que contestar, né?
Não tem, na minha leitura
questão,
não.
A grande questão é essa, se vai ter ou não essa terceira divisão.
Né? A não ser que a federação chegue no Conselho Técnico da segunda e diga, vai ter terceira divisão.
Exatamente.
Aí, os clubes que não tinham direito à segunda vão ter que jogar a terceira divisão.
E o grande problema é também o seguinte...
E não deixa de ser um problema ainda pro FEMAR, que disse que queria jogar a terceira,
e não teve a terceira. Não teve ano passado, exatamente.
E por que ele estaria na terceira, né?
Exatamente. Sabe por que eu acho que não vai ter terceira? Porque o Atlético Santa Rita já acertou tudo pra jogar em Itapororoca. Já tem comissão técnica formada e tudo através do Maia.
Exatamente. Nessa perspectiva da segunda divisão.
Exatamente.
Mas aí, por
exemplo... São indicativos, né? Mas nós não temos a informação ainda.
A informação que eu tive de que os 10 clubes estavam empenhados em fechar o campeonato com os 10, o exemplo dado foi, inclusive, o do Santa Rita. O exemplo dado foi justamente esse. Rapaz, o Santa Rita tá anunciando um time aí, mas eles sabem que não tem condição de jogar. Essa foi a informação. Essa é uma leitura... E aí não foi só um que eu conversei não, viu? De uns 3 dirigentes diferentes de equipes que vão estar nessa segunda divisão. Agora, entendimentos na Federação Paraibana, desses clubes, mudam, né? A gente sabe que mudam sim. mudam muito fácil, inclusive, né? Vamos ver o que
tem
acontece
na quarta. Aí. É, eu acho que esses clubes... Existe um lobby pra você deixar previsível pra que não entre outros clubes que possam chegar com
claro, força, né? E é o interesse
com força
deles.
Econômica,
é, claro, podendo ser... Que é o caso, por exemplo, do Santa Rita, que me parece que pois tá fazendo um trabalho mais robusto então, no sentido financeiro.
Né? A federação ela vai ter que resolver. Vai ter terceira divisão ou não vai ter? Se não tiver, e for uma definição dela... Ela não pode impedir ninguém pra jogar a segunda divisão.
Eu também acho.
E os clubes também não podem fazer lobby aliás, nenhum sobre isso.
É um fato, né? Até porque se é a última divisão, todo mundo que tiver regulamento pode... filial tem um direito de
profissional
jogar.
Profissional pode jogar.
A grande questão é essa. É saber se a federação vai bancar, e como você trouxe a informação que tá previsto no calendário, a gente precisa ver isso, né? Se a federação vai bancar ou não, né?
Isso.
E detalhe, por exemplo, quantos são a mais que tem interesse, né? Porque aí muda também formato de disputa. Vai pra uma lógica regional de novo, né? Vai fazer quantos grupos, né? Quantos passam de cada grupo. Isso muda a dinâmica também de organização do campeonato.
É porque
por esse assim ano dizer. Inclusive modifica, Stefano, custos, né?
Sim.
Mais clubes são mais jogos, muito provavelmente.
Mas isso é fácil.
A não ser que você traga, né, pra grupos, né?
É. Vamos lá. Auto Sport deve ir. Cruzeiro Itaporanga tá anunciando um investimento grande.
Não, voltou pra lá. Os 10, né?
Lembra aí os 10.
Miramar.
Miramar jogando passado.
Desportiva, né? Guarabira.
Desportiva Guarabira. Auto Sport.
São Paulo Cristal, que vai jogar em Massaranduba. Serrano / Socremo.
Isso.
Spartax. Queimadense e Sabugi. Os dois que caíram. Queimadense e Sabugi. E mais os três.
Os dois que caíram?
Ano passado,
pra terceira, no caso.
Exatamente. Queimadense e Sabugi caíram. Além dos três, tem esses dois, que na teoria dois, caíram.
Né? Teriam que disputar a terceira se houver a terceira, né?
Então não pode ficar uma crítica, no caso, voltada só ao Atlético Santa Rita.
Não.
Porque
não,
dois claro caíram.
Não. Claro que não.
Não é?
Eles estariam nessa lógica, né?
Não, aqui, deixando bem claro, inclusive, o ponto de debate, né? E mais uma vez agradecendo ao Ferreira que participou aqui com a gente. É, até pontuar que se houver algum dirigente desse agrupamento dos 10 que tem interesse em trazer também sua versão e seu entendimento sobre a questão pra gente, assim como membros da federação, seria ótimo, né? Se alguém da federação pudesse falar sobre o tema já antes, né? O microfone tá aberto pra essa galera, né? Só pra gente registrar isso. Agora, a minha grande dúvida nesse momento é justamente qual é a posição que a federação vai assumir, né? Porque eu acho que os dois lados têm entendimentos que eu acho coerentes pra lógica de cada um. É claro que cada um vai puxar pra sua sardinha, né? É óbvio, né? Mas é importante que a gente pontue aqui também. É, pelo menos de minha parte, o entendimento que eu tenho é de que não havendo uma outra divisão, né, uma terceira divisão, a FPF não bancando isso, essa realização, quem tiver disposto a jogar tem que ter espaço na segunda divisão.
É, agora eu acho um ponto importante desse debate aí.
Como é que isso é vai que se dar?
A gente está discutindo, né, isso porque foi convocado o Conselho Técnico da Segunda Divisão. É pra quando, Stefano?
Quarta-feira já.
Quarta-feira.
Mais conhecido como depois de amanhã.
A gente tá debatendo um impasse de estrutura do futebol paraibano prestes a essa decisão ter que acontecer.
Exatamente.
Isso não tem sentido, né? Porque um monte de clube que poderia estar sendo incitado ou tendo interesse de disputar a Segunda Divisão, né? Portanto, fomentando o futebol profissional... ele tá numa dúvida enorme, porque ele pode jogar uma terceira, e jogar uma terceira é um atrativo a menos, porque você vai ter que fazer um investimento ainda pra subir outra divisão. É diferente
uma
estrutura
ano,
de,
né,
terceira, de futebol que tem uma terceira divisão, do que um que tem a segunda, que você pode fazer aquele investimento acelerado e subir pra primeira. Já está na elite, né? E estar na elite, a gente sabe como é uma dentro do futebol paraibano, é realmente uma mudança muito grande de status e também por potencial econômico, né?
Olha só, sobre esse assunto de segunda divisão, a gente tá com uma pessoa aqui, um integrante do Escreto Campeão do Rádio, que é mais ligado do que a Tomada 220. Quem é?
Já sei quem é, Ranieri.
Pronto.
Soares, né?
O nosso querido Ranieri Soares tem uma informação de que o Miramar não pode participar da segunda divisão. É isso, Ranieri? Boa noite.
Boa noite a você, Stefano. Boa noite a toda a bancada, né? Os amigos, né, aí presentes na bancada da Tabajara, do microfone aberto. E uma boa noite também, né, a toda essa massa, né, de ouvintes, sempre ouvindo o maior e o verdadeiro debate sobre o esporte paraibano das segundas-feiras. Stefano, a questão do Miramar é uma questão simples do ponto de vista da resposta, mas complexa do ponto de vista do que envolve. O Miramar não pode participar de nenhuma competição, na verdade, nenhuma competição que dependa de registro no boletim informativo diário da CBF, porque o Miramar, ele sofreu uma penalidade imposta pela FIFA chamada Transferban. Todos os anos, a FIFA ela emite uma lista com o nome de clubes do mundo inteiro, que esses clubes eles estão impedidos de disputar qualquer competição oficial pelas confederações nacionais. No caso do Miramar, a CBF e, consequentemente, as suas filiadas, né? E, no caso, a Federação Paraibana de Futebol. O que foi alegado pela FIFA é que o Miramar, né, ele, enfim, teve uma série de problemas com registros de jogadores no BID da CBF, e isso acabou gerando denúncias por parte dos próprios atletas, né? E o que ocorreu foi que o Miramar foi incluído numa lista, que é uma lista chamada Transferban. São os clubes que estão banidos, vou dizer assim, momentaneamente, de fazer qualquer movimentação de jogador.
Então, não, o Miramar, é na sua ótica, Ranieri, o Miramar não recebeu convite, na sua ótica, para participar do conselho arbitral, conselho técnico.
Veja bem, pode ter recebido algumas equipes. Essa é a prática da Federação Paraibana de Futebol desde gestões passadas, e na gestão da presidente Michelle não é diferente. Todos os clubes são convidados, independentemente de poder disputar ou não, independentemente de ir disputar ou não. Vão lá, como a gente gosta de dizer no interior, quem não pode disputar vai para ouvir a conversa. Isso. Mas a federação não deixa nenhum clube de fora. E aí tem outras polêmicas em relação à reunião do Conselho Arbitral. Por exemplo, existe uma discussão de que no ano passado não se teve a terceira divisão do Campeonato Paraibano, e alguns clubes que foram rebaixados ou que não disputaram, né, não puderam disputar a terceira divisão no ano passado, e agora não se tem uma garantia, uma perspectiva de que vai ter novamente a terceira divisão esse ano. E aí, o que é que acontece com esses clubes?
O professor Ferreira do FEMAR diz que, para ele, tem tudo para disputar a segunda, Ranieri.
Esse é o mesmo entendimento, por exemplo, do nosso querido Malaquias Filho, representante do Sabugi. É um entendimento também do nosso querido Humberto, que me foge agora o sobrenome, mas Humberto, como a gente carinhosamente conhece, Humberto da Queimadense. Esse é o entendimento de alguns dirigentes que eu tenho ouvido. E tem uma outra questão: um dirigente da região de Campina Grande me interpelou esses dias perguntando em relação à questão do Atlético Santa Rita, porque o que tem se comentado entre os dirigentes é que, em disputando com Santa Rita, vem pela terceira divisão, vem pela segunda, porque herdou o registro na CBF, na Federação do Internacional. Qual é o cenário dessa agremiação, o Atlético Santa Rita, né? Então, assim, eu acho que tem muitos nós para serem desatados. A reunião, né, do Conselho Arbitral promete muita discussão, debates acalorados, inclusive, né, porque uma outra questão também, um outro time, a questão do Sport Lagoa Seca, que já foi Sport Campina, que já foi Sport Lucena, que agora vai ser Sport Jacaraú, e aí?
Né? Verdade. Beleza.
Então, assim, tem várias nuances aí em relação a essa questão, mas uma informação que eu obtive diretamente com o diretor de competições da Federação Paraibana de Futebol, Gustavo Trindade, é que em relação à segunda ou terceira divisão, a ordem da presidente Michelle Ramalha para esse ano é de que o calendário será cumprido na íntegra. Então, a federação vai promover todas as competições, inclusive a terceira divisão.
Aí já muda o debate. Ah,
então, né? Beleza. Obrigado pela informação, viu, Ranieri?
Um abraço, Stefano, para você, um abraço, Iago. Eu acho que é o nosso querido Pedro Alves está por aí
ele
também.
Ele mesmo, exatamente.
Um abraço aí, um abraço a toda essa bancada maravilhosa e aos ouvintes também que nos prestigiam com essa honrosa audiência no microfone aberto.
Valeu, Ranieri, que trouxe informação e trouxe tempero também para a discussão, viu, Iago?
Stefano, 11h40, vamos para o nosso primeiro intervalo?
8 ainda.
8, perdão, 11, Ave Maria. 8h40, de onde é que eu tirei 11, eu não sei. 8h40, vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente volta com essa temática aqui no próximo bloco. E claro, a gente volta com a participação dos nossos ouvintes, trazendo outros temas, falando de Botafogo, falando de 13 e também de Copa do Mundo, hein? 8h40. Ó, se você não tá inscrito ainda no canal da Tabajara, a hora é essa, hein? Deixe seu like na nossa transmissão. A gente, felizmente, por conta do período eleitoral, está, né, com os comentários fechados, só a nossa live mesmo rolando. E para vocês participarem, o caminho é através do nosso WhatsApp, tá? Mande mensagem de texto ou áudio para 839-9336-5715. Vou repetir. 839-9336-5715. Mensagem de texto ou áudio. E aí, pessoal, a gente vai mais uma vez relembrar. Estamos também já nesse período prévio, né, ao período eleitoral. Ainda é um processo de pré-campanha, mas já está valendo uma série de regramentos da Justiça Eleitoral. E aí, por conta disso, a gente já avisa. Nessas participações de vocês no WhatsApp, não pode, de jeito nenhum, ter qualquer tipo de comentário com conotação política. Seja para elogiar ou